Renascença, em direto, a partir de agora, no seu novo horário, Falar Claro, o encontro semanal de Nuno Moraes Sarmento e Vera Jardim, debatendo temas políticos da maior atualidade. Bem-vindos, obrigado pela vossa presença neste novo horário. Mais à frente, vamos falar sobre a questão da Caixa Geral de Depósitos, os salários. Primeiro tema, Nuno Moraes Sarmento, vamos começar por si em relação a Trump e Hillary Clinton. Uma nota breve sobre o estado desta corrida, que se tornou muito quente, e depois de 3 debates, entramos agora na fase final, que nos vai levar até ao dia das eleições. Na sua opinião, Clinton tem conseguido responder de forma correta, digamos assim, assertiva, mas correta, a Trump, face também à dinâmica que Trump tem levantado no, na campanha?
Boa noite, que agora é boa tarde, neste novo horário.
Bom fim de tarde.
Bom fim de tarde, bom regresso a casa, que é a situação dos nossos ouvintes. Eu acho que Hillary Clinton tem afinado mais, sendo que ainda assim estamos numa campanha em que o estado da campanha é ele próprio lastimável. Lastimável pelas matérias que têm sido discutidas, lastimável pela perspectiva que nos dá de ser possível uma pessoa com as características de Donald Trump ser presidente, e lastimável principalmente porque tudo isto se passa aos olhos do mundo, o que por um lado é bom na abertura que representa, mas é mau. Os Estados Unidos são, apesar de tudo, ainda hoje a potência liderante. E eu penso que é por isso com enorme preocupação que todos olhamos para uma aparente falta de responsabilidade com que todo este exercício tem decorrido, o qual vai terminar, e simplesmente, num voto que terá as mesmas características. Os americanos ou votam contra Trump ou votam contra Hillary Clinton. Aqueles que votam por convicção num ou noutro serão uma minoria e são, portanto, umas eleições atípicas, negativas na forma como têm decorrido e preocupantes no resultado. Que
vamos ouvir a opinião de José Vera Jardim sobre este tema.
Olha, o que eu lhe digo, enfim, não repetindo o que já foi dito, com o qual estou fundamentalmente de acordo, nunca julguei que a democracia americana chegasse a este ponto, efetivamente. E já tenho visto várias eleições, não desta maneira, porque, enfim, os debates iniciaram-se na era Kennedy, e efetivamente são sempre muito duros. As eleições na América são sempre muito duras nos Estados Unidos, mas aqui não se trata só de dureza, trata-se de uma quase obscenidade dos debates, ou seja, não há nada que se diga de substancial. Da parte de Trump são ataques sueses, enfim, a toda a gente, não é só a Hillary, a toda a gente, aos imigrantes, às pessoas do seu próprio partido, etc. Da parte de Hillary, eu acho que ela tem tido uma virtude. Tem mantido a calma no meio daquilo tudo, porque, efetivamente, por vezes é muito difícil, a gente vê aqueles ataques que ele faz, quer a ela, quer às mulheres, quer, enfim, é tudo quanto
existe. E basta
existe.
Estar calma para não, passar...
Bem, é tudo, a tudo, aos mexicanos, chamando-lhes drogados, etc.
E agora é o resultado eleitoral.
E agora, finalmente, era aí que queria chegar, até está a ameaçar... O que é que mais me preocupa nisto tudo? Não é Trump. São os milhões de americanos que apoiam Trump. Porque a gente não sabe quem vai ganhar. Aliás, eu chamo a atenção... Naturalmente, nós tivemos o Brexit e todos estávamos convencidos que o Brexit iria ter um resultado. Bom, eu espero que Trump não ganhe. Não,
acha que há incerteza?
Não, vamos lá ver. Oi, sir, quando foi do Brexit, a gente também não tinha muitas incertezas, embora os resultados estivessem mais, as previsões
mais
estivessem mais próximas. Mas, em todo o caso, é claro que não temos tempo para estar aqui a explicar o que são as eleições americanas.
Teremos
são Estado
tempo.
Por Estado, mas teremos tempo, claro. Para a altura, poderá interessar aos nossos ouvintes, aqueles que não sabem. E, portanto, o que me preocupa é o pós-trumpismo.
Porque, no Partido Republicano?
No Partido Republicano. No Partido Republicano e de uma grande massa eleitoral da América que apoia Trump. É certo que Hillary não é uma bem-amada, porque faz parte do establishment, porque tem uma série de coisas que os americanos não gostam, etc. Há muita coisa que prejudica Hillary. Mas, enfim, apesar de tudo, Há muita gente que vai convictamente votar por Trump e não apenas contra ele, vai convictamente lutar por Trump. E o que me preocupa é o pós-trumpismo, quer no Partido Republicano, que é um grande partido americano e que é essencial à democracia americana, quer na própria sociedade americana.
Somente um minuto sobre esta questão do pós-Trump. No Partido Republicano, estamos a falar dos grandes partidos, dos democratas e dos republicanos, mas esta campanha não vai acabar e esta eleição não vai acabar sem grandes feridas nessas fileiras.
Sim, e nessa medida podemos dizer que nada vai ser igual depois destas eleições. Eu penso que elas podem conduzir a uma alteração da fotografia normal do bipartidarismo norte-americano. Eu acho que pela primeira vez...
Há outros partidos, é bom a gente dizer.
O bipartidarismo
como
partidos principais.
Sim, depois há 4%, 3%,
há partidos residuais. Há dois grandes partidos na América, o Partido Republicano e o Partido Democrata, e, portanto, é nesse sentido que eu digo, está, em minha opinião, ameaçado o bipartidarismo neste sentido norte-americano. Eu penso que inevitavelmente destas eleições surgirá a necessidade de representações novas para os milhões de americanos que estão a dar um sinal de cansaço face ao establishment, ao ponto de ser verdade que alguns e não serão tão poucos assim, votam convictamente em Donald Trump. Mas é um bocadinho como se votava aqui no Bloco de Esquerda, é um voto de protesto. É um voto de protesto.
Sim, mas no lado democrata o Sr. Sanders foi absorvido por Hillary Clinton.
Sim, mas só a existência numa primeira fase dessa candidatura, da candidatura de Bernie Sanders, dá sinal, por um lado, da enorme quantidade de eleitores norte-americanos que se não veem representados, e em segundo lugar, a quantidade significativa de norte-americanos que se veem representados por uma realidade tão esdrúxula e tão negativa como Donald Trump.
Vamos agora abordar a questão dos salários na Caixa Geral de Depósitos e, em particular, começamos com uma notícia de resto desta tarde, de que neste caso, o Ministério das Finanças, a dizer que retirou à nova gestão da Caixa as obrigações a que estão sujeitas as administrações das outras empresas públicas, uma questão que tinha sido levantada tendo em conta a necessidade dos gestores públicos apresentarem declarações quer no Tribunal Constitucional, quer na Procuradoria-Geral da República, quer na Inspeção-Geral de Finanças. Ora, segundo o Ministério das Finanças, é entendimento do Governo que António Domingos, equipa de gestão da Caixa, por exemplo, só presta contas ao Governo. José Vera Jardim, comece por si. O que pensa deste entendimento do Ministério das Finanças?
Bem, vamos lá ver. Este caso tem vários contornos. Se você quiser começar por aí...
Vamos começar por aqui, por ser o mais recente.
Podemos começar por aí. Bom, a posição do Ministério das Finanças... É compreensível, mas para mim houve um lapso, efetivamente. Vamos lá ver. O que é que houve aqui para as pessoas perceberem? Quis excepcionar a Caixa Geral de Depósitos do Sistema Geral das Administrações Públicas, das Administrações das Empresas Públicas. Públicas no sentido de que o Estado seja o único acionista, não no sentido da forma da empresa, porque aí há várias nuances. E acho que houve aqui um lapso. Agora, vamos lá ver. É esta a parte fundamental? Não me parece que seja a parte fundamental de todo este caso em que se tem feito tanto ruído à volta disto, porque o Ministério das Finanças vem dizer que já por serem administradores bancários têm uma série de obrigações junto ao Banco de Portugal. Pois têm, mas não são estas. Porque o Banco de Portugal não vai conhecer os rendimentos e as propriedades dos gestores bancários. Vai conhecer a idoneidade, que é uma coisa diferente.
Certo.
Mas ninguém tem que apresentar no Banco de Portugal quais são os seus meios de fortuna, que ações possui, etc.
Na sua perspectiva,
etc.
Esta equipa tem que apresentar ao Tribunal Constitucional?
Eu acho que houve um lapso. Bastava acrescentar uma coisa. Se queriam excepcionar do sistema, do regime das empresas públicas, e salvo no que diz respeito às obrigações tais. Faltou esta frase, pronto, pura e simplesmente. Porque dizer que presta contas ao acionista, isso prestam todos. O presidente da CP também presta contas ao governo. O presidente das Águas de Portugal também presta contas ao governo. Isso prestam todos. Ou da RTP, todos prestam contas. Agora, para além disso, esses todos, esses todos, e alguns deles também estão em concorrência com outras empresas, é o exemplo que você deu da RTP, das águas já é diferente porque atuam em diversos setores e, portanto, não têm uma concorrência direta. E, portanto, eu acho que houve efetivamente um lapso. Se isto tem muita importância ou não, tem alguma, porque é evidente que num gestor bancário também é importante, é tão importante como noutro gestor de outro setor, ou porventura até mais, conhecer, digamos, os seus interesses, os seus rendimentos, os seus bens, etc. É tão importante como em relação a qualquer outro gestor de uma empresa.
Vamos ouvir a opinião
que seja detida a 100% por Estado.
Sobre este tópico.
Mas repito, este é, para mim é um aspecto relativo.
Já vamos a outros.
Eu diria que esta foi a última azelice do Ministério das Finanças neste processo e tem tido várias e não são aceitáveis. Estamos numa situação em que todos nós olhamos já, neste momento, com alguma reserva para alguém, não importa quem, que vai assumir funções na Caixa Geral de Depósitos e que parece que não quer mostrar ou não quer dizer ou não quer não sei bem o quê, quando a responsabilidade não é de nenhum dos elementos que assume funções. A responsabilidade de condução deste processo, que está torto desde o início, é do Governo e é em particular e diretamente do Ministério das Finanças. E porquê é que eu digo que está torto? Porque a posição do Ministério das Finanças deveria ter sido, para defesa desta administração, a inversa da que foi. Ou seja, chamar ao Governo aquilo que é a responsabilidade do Governo e não deixar a ideia que passou de que António Domingos não queria mostrar ou não queria dizer o que é que fosse. Portanto, o Governo devia ter chamado a si aquela que é a sua responsabilidade. Se foi o Governo que entendeu isentar esta administração de algumas responsabilidades, pois o Governo deveria tê-lo dito de forma clara e não vir na 25ª hora dizer bom, afinal, é verdade, nós isentámos da apresentação ao Tribunal Constitucional ou de obrigação de apresentação da declaração de rendimentos. É mais, como digo, a última azelice. A primeira é de ter assumido este processo da forma inversa, ou seja, em vez de procurar tornar claro desde o princípio as regras aplicáveis e, com isso, chamar ao Governo uma responsabilidade dessa decisão e libertar uma administração que começa desse peso de um erro, de um desconforto inicial, o Governo fez o contrário, não disse nada, deixou que ficássemos todos na dúvida, deixou que caísse sobre a administração a responsabilidade que afinal a si o Governo cabe e finalmente vem na 25ª hora tentar tapar o sol com a peneira dizendo não, eles são obrigados já perante o regulador, pelo que não faz sentido, e o que não faz sentido é isto que o Governo nos veio dizer, porque, não repetindo e subscrevendo completamente o que acabou de dizer José Vera Jardim, é evidente que não passa pela cabeça de nenhum de nós que a responsabilidade de alguém que assume a presidência do Banco Público, do Banco Central do Sistema, possamos, em relação a essa pessoa, ser menos exigentes do que somos em relação a outros a quem confiamos menos do nosso coletivo, como seja o da CP ou de qualquer outra empresa. E não faz nenhum sentido vir com o argumento da concorrência. Esse serve para uma outra matéria, que é dos vencimentos, a que você irá
a seguir. Agora a seguir.
Mas não serve para a transparência e o nível de exigência sobre a administração da Caixa Geral de Depósitos e, portanto, mais uma vez, quando o Governo diz que não faz sentido esta exigência que tem sido feita, ou que não faz sentido, ou que faz cada vez menos sentido, é nós continuarmos a aturar o azelha das finanças, porque isto é sempre, peço desculpa, mas isto é sempre o mesmo nisto. E depois ou deitamos as culpas para o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ou para o Presidente da Caixa Geral de Depósitos, quando é sempre aquele sorriso, enfim, pouco expressivo, o responsável por todas estas...
José Vera Jardim.
Não gosta do seu Ministro das Finanças.
Não, cada vez gosto menos por causa disto. Eu o senhor não
mas
conheço.
Um lapso
eu
estou
a falar do titular da pasta das Finanças.
Um lapso qualquer tem. Mas, este, tá eu lá. Acho que isto foi um lapso, realmente.
E acha que no Ministro das Finanças vamos assim, de lapso em lapso?
Não,
é um lapso.
Mas sei lá. Nós estamos a discutir
qualquer,
outros
é?
Lapsos, nem eu acho que haja assim tantos lapsos como isto.
Mas
vamos lá.
Em relação aos vencimentos, José Vera Jardim, o gestor público deve ganhar um valor desta quantia.
Vamos lá
enorme.
Ver. O problema não é de um gestor público, o problema é de um gestor bancário e de um banco que está em concorrência com outros bancos.
Colocou a questão com o diretor-geral de impostos, uma vez,
já,
só o seu vencimento.
Já, sim senhora, com certeza, e está-me a dar razão, porque essa pessoa largou um banco onde ganhava 20 e tal mil euros, um diretor bancário de primeira linha é o que ganha, e foi para uma direção-geral onde ganharia 5 vezes menos, um diretor-geral ganha 4 mil euros.
Estamos a falar de Paulo Macedo, que foi diretor-geral de impostos.
Bom, eu acho que aqui houve coragem do governo e aqui de Centeno e, sobretudo, do primeiro-ministro em afrontar este problema, porque não é popular, é evidente que não é popular. Não é popular.
Mas foi uma coragem escondida. Lá está, porque em vez de o dizerem, esconderam.
Não esconderam nada, por amor de Deus. Quem é que escondeu agora o quê? Não é secreto.
Vamos avançar.
Isso já é público há que tempos qual vai ser o ordenado. Agora, se me pergunta se esta é uma solução, eu preferia uma solução em que, continuando a ter um salário que aproximasse, que estivesse na zona bancária, pronto, na zona de um gestor bancário de primeira, que fosse de algum, porque vai ter também isso, mas isso pode atirar o seu salário para quantias ainda mais astronómicas, entre aspas, aos olhos dos portugueses. Não podemos esquecer em que circunstâncias está o país, qual é o salário médio, etc. Agora, isso leva-nos a uma discussão muito mais ampla, que são os salários dos gestores, a diferença entre os salários dos gestores e o salário médio da empresa, a evolução na Europa e no mundo destes salários.
A disparidade não deve ser combatida desde logo no setor público?
Deve e tem sido, por exemplo, que eu saiba, o presidente das empresas de que falámos, da CP, da Rádio e Televisão, não ganham ordenados deste tipo. Ganham bons ordenados, bastante superiores ao grau mais alto da administração pública, superiores, penso eu, ao do primeiro-ministro, na maior parte dos casos, ou pelo menos em alguns. Agora, o setor bancário tem realmente uma política salarial e não podemos esquecer o seguinte. Vamos lá ver, a Caixa Geral de Depósitos tem tido até agora muito o chamado administrador político. Não todos, não estou a fazer naturalmente a injustiça a todas as pessoas que passaram pela Caixa Geral de Depósitos e que foram para lá por causa pelas mãos da política. Quer-se uma administração, aliás, imposta pelo BCE, porque foi o Banco Central Europeu que impôs, nem precisaria de impor, porque
e na sua opinião,
faria,
o vencimento
uma administração profissional.
Retira essa dimensão
não,
política ao cargo?
Não retira. São coisas diferentes. São pessoas que são profissionais da banca. Tiveram uma carreira bancária nos vários níveis de banco e alguns administradores que já foram de outros bancos, este do BPI e outros, fizeram sempre a sua carreira na banca.
Com isso, portanto, quer dizer que, só para eu passar a namorar Sarmento,
dão-nos garantias de que a Caixa Geral de Depósitos não nos dão garantias de que será bem gerida, mas à partida dão-nos garantias de que sabem do negócio bancário.
A sua opinião, porque
nem
toda
a gente sabe de gerir um banco.
Bom, eu quanto aos salários, acho que há muito se impunha e timidamente, como digo, às escondidas mais do que às claras, tem-se caminhado nesse setor, tem-se caminhado nessa direção. Recordo que a questão dos salários da Administração Caixa Geral de Depósitos não se coloca agora pela primeira vez. Quando a anterior administração, liderada por José de Matos, tomou posse, o Partido Socialista, na altura, fez uma berraria na Assembleia da República face à possibilidade, à possibilidade de estender ao próprio Presidente da Caixa Geral de Depósitos aquela regra que vai ser aplicada aos demais administradores de possibilidade de opção pelo salário médio dos últimos três anos. E o Partido Socialista fez uma berraria. E agora, provavelmente com a má consciência das berrarias que faz quando lhe dá jeito sem pensar no futuro, fez isto, como digo, com má consciência, por isso às escondidas. É evidente que o ato legislativo é um ato.
Por amor de Deus,
se o governo tivesse feito de forma transparente, não estávamos com a conversa com que estamos esta hora, não é?
Não foi transparente.
Não foi. Quando é que
mas onde é que não foi transparente?
Então não foi hoje que o governo veio dizer
não,
que afinal...
Não, isso é outra coisa. Vamos lá ordenar. Agora estamos a falar do vencimento.
E não temos muito mais tempo.
Mas, meu caro, eu não consigo separar a intervenção do governo aos pecados.
Não.
A intervenção do governo foi, em minha opinião, uma intervenção atabalhoada e uma intervenção com a má consciência suficiente para ter procurado até ao limite não ter a iniciativa de nos informar e completamente
das
condições.
E eu quero saber se é justo o valor.
Duas notas sobre isso. O valor não me incomoda, acho que deve ser com certeza um valor compatível com aquele que é praticado no setor, sou pena de não irmos buscar bons profissionais. Quando, faço a pergunta, a disparidade não deveria começar por ser combatida no setor, no seio da empresa pública, eu diria, essa é a resposta à Catarina Martins, diria que sim. Ainda que isso custasse, nos custasse a todos, a gestão da Caixa Geral.
Mas não faz sentido,
ficava,
não é?
Muito contente com a socialização pela miséria. Mas ainda que isso destruísse a Caixa Geral de Depósitos. Eu, como é evidente, a Caixa Geral de Depósitos tem a importância central que tem no setor financeiro, que é ele próprio um setor essencial ao país, e, portanto, não me repugna, muito pelo contrário, há muito tempo que defendo que se queremos bons políticos,
bons gestores, ou bons
especialistas no que seja, pois devemos pagá-los em conformidade, eu acho que aquilo, e a única nota que deixo sobre António Domingos, é que António Domingos, que entrou de alguma forma entre o discreto e o arrogante, e é isso, que é essa linha fina que ele tem que gerir melhor, António Domingos disse publicamente ter apresentado uma estratégia de consolidação a médio e longo prazo para a Caixa Geral de Depósitos, dizendo ao mesmo tempo que o tinha feito sem qualquer informação interna e apenas com base
o
na
que
informação
foi
pública.
Por Pedro Passos
Coelho. Não. É que isto não é uma questão de quem desafia ou desafios.
Mas colocou a questão no debate.
Mas é a questão em si que se de facto. Alguém, das duas, três. Ou António Domingos é irresponsável e fez uma estratégia a médio e longo prazo com base na informação pública, ou António Domingos não nos está a dizer tudo e teve, como é bom tenha tido, acesso à informação que lhe permite apresentar
José
uma proposta
Jardim, no
criativa.
Minuto, quero só comentar, tenho mesmo só um minuto, esta questão do acesso à informação privilegiada.
A informação pública é enorme sobre a Caixa Geral de Depósitos, enorme. Desde aquela que está presente
toda. Mas
não é lá que
estão as imparidades? Onde é que
estão as imparidades. É sabido onde é que estão as imparidades. Já saíram as empresas, as 20 maiores empresas que são devedoras à Caixa Geral de Depósitos. Já saiu o montante das imparidades. Já saiu
acha
tudo.
Acha que são elementos suficientes os públicos?
Portanto, pois, a informação existia.
Vamos lá ver. Para fazer um plano estratégico, acho que sim. Agora, e também queria dizer, olha, que o comportamento do PSD, designadamente de Passos Coelho, nesta questão, também está longe de ser de uma meridiana clareza.
Muito bem, ficamos esta semana por aqui no encontro de Nuno Moraes Sarmento e José Vera Jardim no Falar Claro, sempre às terças-feiras, no final de tarde da Renascença.
Renascença, a par com o mundo.